Você está ouvindo o Papo Lendário, o podcast de mitologias do projeto Mitografias. Acesse mitografias.com.br. Olá, ouvintes, sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. Bom, nessa série eu sempre trago alguma entidade o qual foi demonizada com o tempo, mostro o seu lado demoníaco e depois mostro o lado divino, né? No caso de hoje, não tem em si um lado divino, já que não é exatamente uma divindade. O Eurynomos, ele é bem desconhecido e ele não teve tanto uma transformação em si. Você vai entender melhor isso. No lado demônio, ele é dito dele ser o príncipe da morte. Ele aparece em alguns dicionários dessa forma e ele não tem muitos detalhes em si, apesar dele ter uma gravura, né, ele tem uma forma ali definida. Ele é citado nos dicionários, mas não tem muitos detalhes. Em parte porque em muitos desses dicionários descrevem a versão original dele. Isso que é interessante. Aqui a gente já parte direto aí pro lado antigo dele, pro lado mítico dele. Eu não vou dizer um lado divino, porque ele realmente não era uma divindade. Ele era, na verdade, um daimon. Então, teoricamente, ele sempre foi um demônio? Não exatamente. A questão é, daimon, e quando eu falar daimon aqui, estou me referindo realmente aquelas entidades, aqueles espíritos da mitologia grega, em boa parte filhos da deusa da noite, e alguns bons, outros trazendo malefícios para a humanidade. É, principalmente os que são filhos da noite traziam malefícios, né? É, Tânatos, Hipnos e muitos outros aí, né? Normalmente esses elementos negativos da nossa vida, né? A velhice, coisas do tipo, são daimons, né? É, que da onde veio o demônio, né? Na introdução dessa série eu já falei um pouco disso. De repente vale a pena ter um episódio aí sobre os daimons, né? Mostrando essa diversidade, explicando o que é. Então comenta aí o que você acha dessa ideia, fazer um episódio próprio dos daimons. Mas falando dele aqui, ele é um daimon da mitologia grega e ele por si só já é bem assustador. É dito que ele morava no submundo, né? Então morava ali no reino do Hades, e ele ficava ali devorando a carne dos cadáveres. E aí, sendo retratado como um ser de pele azul escura e estando sentado em cima de uma pele de um abutre. Essa é a representação dele. Então, é uma imagem bem pesada, é uma imagem, de certa forma, violenta, meio nojenta, bem típica de um demônio, né? Realmente, o Eurynomos não tinha como ele ser visto de outra forma, de não ter sido transformado num demônio. Ele já é um daimon e com um aspecto bem violento. Porém, ele não tem muita informação como demônio e ele também não tem muitos detalhes como daimon. Ele já tem um aspecto bem demoníaco, né? Esse popular que a gente tem do demônio, nojento, violento, devorador, a versão grega já era assim. Então ele não tinha como escapar, né? Só que assim, ele tem muito pouca informação. É basicamente isso que eu falei que se tem dele. Porque aonde que tem a informação dele? Na descrição da Grécia, que é uma obra antiga do autor Pausanias, já citei ele em alguns vídeos aqui, é um autor que viajou pela Grécia, na antiguidade mesmo, relatando, né, escrevendo muito ali dos cultos locais, das obras locais. Então, essa obra, descrição da Grécia dele, ajuda muito para ver essas versões alternativas, essas versões bem localizadas de divindades ou entidades, né? E aí, no caso, esse Eurynomos só aparece nessa obra porque ele cita que ele encontra uma pintura de um artista chamado Polygnotos, que seria lá do século V antes da Era Comum, então já é antes do próprio Pausanias, e ele só fala dessa pintura. Então, só tem ali essa informação. Pode ser que o Pausanias realmente tenha encontrado essa obra, essa pintura, só que pode ser que isso daí seja uma invenção desse pintor, do Polygnotos. Então, teoricamente, o Eurynomos, ele nem seja real. Real no sentido de algo realmente mitológico. Pode ser uma invenção ali de um pintor, nada demais. Porque não se tem nenhuma outras fontes primárias que cita essa entidade, que cita esse daimon. Presume-se dele ser filho de Nyx, porque ele é um Daimon e um Daimon meio agressivo. Então, a maioria dos Daimons, dos Kakodaimons, que seriam os Daimons ruins, são filhos dela. Mas é só uma especulação, porque não se tem nenhum dado, né? Isso que é interessante. Normalmente, quando se demoniza uma entidade, perde-se muita informação. Né? Então é comum aqui em alguns episódios eu trouxe onde a divindade tinha vários detalhes, mas aí, como demônio, algo fica bem fraco, né? Fica bem pobre de informação. Nesse daqui, ele tem pouquíssima informação como entidade grega mesmo, só que a informação que se tem, a pouca informação, né, que se tem, ela é muito útil para construir um demônio mais atual, digamos assim, porque é bem típica, né, de um demônio, é bem violenta, é bem nojenta. Então ele, digamos que o Eunomus, ele teve pouquíssima transformação, só que é uma entidade com poucos detalhes também. Então não muda muito. A versão grega e a versão demoníaca é praticamente a mesma, né? É que na versão demoníaca, em alguns dicionários, você vai encontrar que ele tem uma relação com Beelzebub e tudo mais, que aí já não tem nada a ver com o grego, né? Esse negócio de príncipe da morte e tudo mais já não tem a ver. Ele realmente tem cara de demônio, digamos assim. É um daimon com cara de demônio, vamos dizer assim, né? Só isso também, não tenho o que dizer. E eu sou do time que defende que ele é falso, que o Polygnotus que inventou ali, porque não tem mais nada dele. E ele realmente não traz muita função em si. Mas tá aí, né? E com esse nome dele, não vamos confundir com outros personagens e outras divindades com nomes iguais ou parecidos. A gente tem uma deusa chamada Eurynome, que também se desprende para outras divindades. E tem outros personagens chamados Eurynomos, né? Inclusive, até na versão demoníaca é um pouquinho diferente, que mudam uma letra ou outra, mas é essa entidade, né? Agora, esses outros personagens que têm o mesmo nome não são. Então você não vai encontrar em lugar nenhum. Tem na Metamorfose do Ovídio, tem na Odisseia do Homero, mas são outros personagens. Então é isso. Não tem muito o que falar dessa entidade, porque não tem muita informação sobre essa divindade, né? O que eu estou trazendo aqui é o que o Pausanias trouxe aí para o restante da humanidade, porque não tem mais nada sobre isso. Mas é legal ver como fica um caso bem específico de uma entidade que teve pouquíssima transformação, porque ele por si só já tem muito cara de demônio. Então fica essa curiosidade, não podia deixar ele de fora. Olá, ouvinte, gostou do programa? Espero que sim. Se gostou mesmo, considere apoiar o Mitografias em catarse.me/mitografias ou apoia.se/mitografias. Tais apoios são importantes para manter esse projeto no ar. Caso queira fazer um apoio único, pode enviar um Pix. A chave é mitografias@gmail.com. Outro recado é que esse episódio foi originalmente publicado no YouTube. O link estará no post para você assinar o canal. Além disso, siga nas redes sociais, assim estará sempre em dia com todas as publicações. No Facebook você encontra como facebook.com/papolendario e no Twitter e no Instagram você encontra como @mitografias. Por hoje fico por aqui e até o próximo episódio. Até mais!